A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com o foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e toda a identidade minhota que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo trazemos até si a freguesia de Tenões em Braga, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Tenões.
Com o apoio,
Junta de Freguesia de Nogueiró e Tenões.
Grelhados de Braga.
Hotéis do Bom Jesus. O poder de excelência no paraíso do Minho.
Etos. O seu concessionário Opel e Citroën na variante do Fojo.
Restaurante O Paulo. Venha experimentar as nossas especialidades, junto ao Bom Jesus.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook. A nossa terra, Braga, Vale do Cávado.
Tenões é uma freguesia às portas da cidade de Braga e é desde 2013 uma união de freguesias com Nogueiró. Os relatos antigos do Castro da Idade do Ferro de Nogueiró ditam que possivelmente Tenões será tão antiga como Nogueiró devido à sua proximidade. Nesta freguesia pacata, situada na encosta do Monte de Sameiro, a menção mais antiga que se conhece da freguesia de Santa Eulália de Telones é quando, em 899, foi a igreja doada ao bispo de Santiago de Compostela. Assume grande importância quando, no século XV, o arcebispo de Braga, Dom Fernando da Guerra, reconhecendo-lhe a importância de pertencer ao Deodato da Sé, o pároco oficial de Tenões era o Dião da Sé, lhe anexa as freguesias de Espinho, Sobreposta, Pedralva e Lagiosa. Nesta freguesia podemos encontrar vários espaços de interesse público. A Igreja de Santa Eulália, dedicada à padroeira da freguesia, é desde 1977 uma igreja de interesse público, tendo sido um dos primeiros espaços a receber essa denominação. A população conta ainda com vários parques infantis, um jardim de infância e uma escola básica de primeiro ciclo, bem como um posto da GNR, capela mortuária e sede de junta de freguesia. O Santuário do Bom Jesus do Monte é um dos mais icónicos espaços religiosos de Portugal. Situado no topo da freguesia de Tenões, é um dos ex-libris do concelho e atrai todos os anos milhares de visitantes. Neste espaço, reconhecido desde 2019 como Património Mundial da Humanidade pela Unesco, é comum coexistir peregrinos, turistas e praticantes de desporto.
Nesta viagem de hoje pela freguesia de Tenões, acompanham-nos em estúdio professor João Tinoco, presidente da União de Freguesias de Nogueiró e Tenões, Dr. Varico Pereira, vice-presidente da Confraria do Bom Jesus do Monte, Carlos Rodrigues, da Comissão de Festas de Santa Eulália e São José. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados. O professor João Tinoco tem 71 anos e é natural de Nogueiró, é professor aposentado e há já 40 anos que faz parte do executivo da Junta de Freguesia de Nogueiró. Atualmente cumpre o seu terceiro e último mandato enquanto presidente da União de Freguesias de Nogueiró e Tenões. Dr. Varico Pereira tem 45 anos, formado em Turismo e Gestão, é membro do Conselho de Administração da Confraria do Bom Jesus do Monte desde 2012, sendo atualmente o seu vice-presidente. Sr. Carlos Rodrigues tem 62 anos, desde sempre dedicado à freguesia, foi dirigente dos escuteiros. Atualmente é membro do Conselho Económico, presidente da Assembleia de Freguesia e membro da Comissão de Festas de Santa Eulália e São José. e inicio o meu programa de hoje precisamente colocando aqui uma questão ao Sr. Presidente João Tinoco. Tenões é uma terra com muito património. Um dos pontos mais icónicos de Braga e do país é o Santuário do Bom Jesus do Monte. Como é ser presidente de uma união de freguesias da área geográfica na qual se localiza esta importante referência patrimonial como o Bom Jesus do Monte?
É um orgulho, para começar. Mas deixa-me abrir um parênteses.
Sim.
Bom dia a todos. Eu vou lá querer chegar aos 71, mas ainda só tenho 70.
Oh.
De fresco. Portanto, mas eu vou querer chegar lá aos 71. Ser presidente de uma junta que contém em si, de uma freguesia, que contém em si a instância religiosa e natural e cultural do Bom Jesus do Monte é um orgulho, como lhe dizia. Nós somos realmente tenões, é realmente a freguesia do Conselho de Braga que tem um espaço que é património da Unesco, portanto começa logo por um orgulho máximo, e nós costumamos dizer que somos, e referimos isso várias vezes, que somos a freguesia mais monumental do norte do país. Uhum. Não estamos a dizer mentira nenhuma, porque é verdade. Uhum. E portanto sempre foi um orgulho, primeiro dos tenuenses e depois agora com a união de freguesias dos nogueiro-tenuenses, realmente ter no seu seio aquela instância que, sendo uma parte da freguesia, é uma quinta, como dizíamos há pouco, é uma quinta própria, com uma vida própria, mas que faz parte da freguesia, como outra coisa qualquer. Só que esta quinta é realmente monumental e nos deixa realmente muito agradados. Nós crescemos no Bom Jesus também.
Claro. Né?
Pronto. E, portanto, o Bom Jesus faz parte da vida de Ternões e Nogueirão. E pronto, é aquilo que eu lhe dizia, é um orgulho.
Muito bem. E agora colocava a seguinte questão para o Dr. Varico Pereira e para o professor João Tinoco. O que é que nos podem dizer sobre a história do Santuário do Bom Jesus? Não sei qual dos dois quererá responder, poderão complementar-se.
Com certeza que o Dr. Varico Pereira tem aprendido muito pela função que desempenha e, portanto, sabe muito do Bom Jesus. Eu pessoalmente sei algumas coisas do Bom Jesus por a curiosidade natural. Como lhe dizia há pouco, eu vivi praticamente, eu nasci no Bom Jesus, vivi no Bom Jesus a meninice. Os nossos pontos de interesse, de diversão, de brincadeira, eram o Bom Jesus, e portanto interessou-me sempre saber como é que aquilo chegou ali. Quando cheguei à idade da razão, dos 15, 16 anos, não é? Porque aí é que a gente começa já a pensar nas coisas, até aí desfruta, não é? E depois começa a dizer assim, como é que isto foi aqui? E então, realmente, a gente sai maravilhado de saber, pelos altos e os baixos, quer dizer, como surge, e depois os altos e os baixos, porque o Bom Jesus passou e que se tornou a monumentalidade que temos atualmente. E que atualmente, se nós formos ver ao longo da história, e é uma história no início anterior à nacionalidade, portanto, quando o Bom Jesus é referido na história, já é nacional, mas refere que antes que havia uma cruz lá, e foi feita, essa cruz foi lá posta antes da nacionalidade. E depois tudo aquilo que se vai passando ao longo de quase 800 anos, de quase 800 anos, a gente não tem noção. Uhum. E leva-nos depois a ver a história por aí fora e reparar que estamos num momento alto do Bom Jesus. O Bom Jesus esteve altos e baixos. O Bom Jesus já esteve desaparecido. O Camilo Castelo Branco, que era um indivíduo que amava o Bom Jesus, desde que conheceu o Bom Jesus, e ele ficou fã do Bom Jesus e da fé, e que ele, pelos vistos, não tinha muita, mas achava que realmente ali havia uma coisa diferente, dizia que no século XX, no início do século XX, o Bom Jesus estaria transformado numa fábrica de confecções, porque ele também viveu esses períodos de grandeza e de depressão, vamos chamar assim. O Bom Jesus foi roubado, o Bom Jesus foi expoliado dos seus bens, o Bom Jesus foi, renasceu novamente, e nós estamos a viver agora, e já que estamos a falar na história, estamos a viver, e não é por estar aqui o Dr. Borico, que eu nem sabia que era vice-presidente, eu jogava aquele que era o presidentíssimo da confraria, porque realmente é uma pessoa dedicada àquilo. Estamos a viver um momento muito alto do Bom Jesus, da instância do Bom Jesus, porque realmente tem evoluído, tem obra, tem recuperação, tudo dentro daquilo que o Bom Jesus é. Não foi preciso ser património. O património da Unesco é um apêndice, porque o Bom Jesus é o que é, não é? Claro. E quando encontra gente na confraria que, em vez de lapidar, porque há indivíduos na confraria, não é? Estou a falar nas confrarias, que roubaram a confraria. Quando foi fundada a confraria do Bom Jesus do Monte, o indivíduo que veio a seguir, que por acaso era um Dion da Sé, roubou, dilapidou. Nós não temos neste momento atas da fundação da confraria de Bom Jesus, que ele deu cabo de tudo. Depois recebeu duas galinhas, não foi? E foi construir o Santuário da Peneda, porque o correram daqui. Foi construir o Santuário da Peneda, que o roubou daqui, a ver se continuava a dar dinheiro. Não, pronto. Mas é só para dizer que isto realmente teve picos, a história de Bom Jesus teve picos, teve altos e baixos, e neste momento estamos no alto. Estamos mesmo a surfar a onda, não é? Porque realmente as confrarias, as duas últimas ou três últimas confrarias, entenderam o Bom Jesus e fazem muito, com a ajuda de outras pessoas, com certeza, mas têm feito muito pela instância de Bom Jesus. É um prazer estar hoje no Bom Jesus.
Sem dúvida, sem dúvida. Não sei se o Dr. Varico quer complementar algo que o Sr. Presidente tenha dito.
Muito bom dia e obrigado pelo convite. É um gosto também estar aqui com estes convidados e também com a vossa presença. Eu só queria corroborar e dizer também que aqui o Sr. Presidente Tinoco, para lá de ser entendedor de história, também é entendedor de histórias, e não é por acaso que ele tem um livro publicado sobre as histórias do Bom Jesus, que para lá daquilo que é história e monumentalidade, há factos imateriais muito interessantes. Eu digo factos imateriais porque são mesmo factos constatados e outras histórias que não serão factos, com certeza. Mas o Bom Jesus efetivamente tem uma história bastante longa. A referência que há, digamos, do ponto de vista documental, é de 1373, que se faz referência ao culto da Santa Cruz do Bom Jesus. Portanto, efetivamente já há muita história. E a história, como se costuma dizer, dá muito trabalho a fazer, e, portanto, foram vários séculos que levaram ali homens e mulheres a construir o Bom Jesus. E gostava de assinalar que em 2029 iremos celebrar os 400 anos da fundação da Confraria do Bom Jesus do Monte, que foi fundada em 1629.
Muito bem, muito bem. Por falar em confraria, eu colocava aqui agora outra questão ao Dr. Varico. Qual é a maior responsabilidade da Confraria do Bom Jesus do Monte?
A maior responsabilidade é esta. Portanto, quando a comunidade local, não é, valoriza desta forma aquele património, nós temos uma responsabilidade enorme. Nós, a expectativa que estas pessoas têm daquele património, nós temos de estar à altura. Porque o pior que pode acontecer é a comunidade local não valorizar aquilo que têm. E, portanto, neste caso, estão a valorizar. Portanto, para nós é uma grande responsabilidade mantermos esta valorização, em primeiro lugar, da comunidade local, e em segundo lugar também manter esta valorização por parte de quem nos visita. Isto obviamente dá muito trabalho, requer um empenho e um planeamento diário para que possamos atingir as expectativas de quem está e de quem nos vem visitar. E ao sermos Património Mundial da Humanidade, como devem imaginar, a expectativa está lá no topo, não é? Portanto, temos de cumprir com aquilo que são requisitos de um sítio Património Mundial da Humanidade. E isso é uma responsabilidade muito grande. Outra responsabilidade diária que nós temos também é o nosso papel social, ao fundo, o compromisso que assumimos, não só com a comunidade, com os visitantes, mas também com os trabalhadores daquele espaço. São cerca de 150 pessoas que trabalham diariamente ali, portanto, o Bom Jesus tem um papel social fundamental, portanto é o maior empregador da freguesia, com certeza. E, portanto, essa responsabilidade é muito grande, portanto, permitir que essas famílias que trabalham no Bom Jesus possam ter também uma vida tranquila em função do seu trabalho, podemos ressarci-las de forma justa por aquilo que fazem. E portanto todos os dias é um desafio para nós podermos sabermos que temos estas grandes responsabilidades e que temos de estar à altura para responder, né?
Muito bem. Em 2019, o Santuário de Bom Jesus foi integrado, portanto, na lista do Património Mundial da Unesco, mas o vosso trabalho começou, penso eu, muito antes, até chegarem aqui. Quer-nos falar um bocadinho de todo este percurso?
Sim, vou tentar sintetizar um pouco aquilo que foram cerca de 20 anos de trabalho para esta inscrição. Uhum. Eu diria que o ponto inicial se dá em 1998, que é o primeiro grande projeto de requalificação da estância, com a organização do trânsito, dos arruamentos, a requalificação do adro, depois em 2003 a requalificação de parque hoteleiro. Em 2011 é quando se inicia formalmente este processo de inscrição, que primeiro é um processo de inscrição para a lista nacional da Unesco. Em 2017 está-se a inscrição na lista nacional da Unesco e em 2019 o Bom Jesus consegue então a inscrição na lista do Património Mundial. Diria que temos aqui 20 anos de trabalho, temos 8 anos de trabalho formal com aquilo que foi elaboração de relatórios científicos, preparação de candidatura, e portanto tudo isso foram no total cerca de 20 anos de trabalho. E também convém dizer o investimento foi significativo do ponto de vista financeiro e não só do ponto de vista daquilo que é o trabalho intelectual e na preparação e na organização das comissões científicas para fazer este trabalho. Estamos a falar num investimento que rondou os 20 milhões de euros porque englobou aquilo que foi a requalificação do património. E, portanto, foi investido muito dinheiro para que, quando chegou o momento da Unesco avaliar a candidatura, podermos demonstrar que nós estávamos efetivamente bastante convictos e estávamos efetivamente focados naquilo que é a valorização da autenticidade, da integridade e também conseguirmos atingir e demonstrar à Unesco que o Bom Jesus tem um valor universal excepcional.
Sem dúvida. Dos aspectos que já há pouco aqui frisou foi a questão da hotelaria. Portanto, aqui neste espaço há também todo um conjunto de vários hotéis que compõem este espaço do Bom Jesus. Pergunto também se com esta integração na lista da Unesco também houve aqui naturalmente uma mudança, por assim dizer.
Bom, a inscrição na lista da Unesco foi benéfica a vários níveis, mas como dizia aqui o Sr. Presidente há pouco, é apenas um selo. Portanto, o património,
claro,
já lá existia,
já lá estava,
o valor já lá estava, nós ainda não tínhamos demonstrado e mostrado à Unesco esse valor. Ele já lá estava, efetivamente, e esse já era reconhecido por muita gente. E, efetivamente, este selo ajuda a cativar mais visitantes de outros territórios. Passamos a integrar um conjunto de rotas europeias do património, por exemplo, o mercado do sudeste asiático, japoneses, coreanos, chineses apreciam muito e procuram muito estes sítios de património mundial e, portanto, foram novos públicos que estão a aparecer com mais dinâmica e isso também traz benefício, obviamente, ao parque hoteleiro. No entanto, não se consegue consubstanciar aquilo que é o aumento de visitantes no Bom Jesus com um impacto direto com o aumento da ocupação nos hotéis. Portanto, temos efetivamente é mais o excursionista, o visitante que vem, passa no Bom Jesus meia hora, uma hora e vai e não fica para pernoitar. Mas, no entanto, entendemos que efetivamente aumentou a procura, aumentou a ocupação, não só no Bom Jesus. Portanto, o ser património mundial faz com que o benefício não se restrinja apenas ao Bom Jesus nem à freguesia de Ternões. O Conselho de Braga, a região norte, ganham mais um ativo importante do ponto de vista patrimonial e turístico. Portanto, estes benefícios dissipam-se por toda a cidade e por toda a região.
Claro. Perguntava-lhe se consegue, mesmo que não haja aqui uma separação exata, precisa, de quem vem especificamente para o Bom Jesus e quem vem para o Bom Jesus no todo, portanto, porque quer vir a Braga e se hospeda lá, se me consegue dar números de quantos visitantes, por exemplo, registaram.
Nós, em 2023, com um número conservador, chegámos aos 2 milhões, porque há várias formas de registar os visitantes do Bom Jesus. Só não registamos é os caminhantes e as pessoas que vão fazer a sua volta de lazer e de percurso a pé e que entram no Bom Jesus pelo escadório. Não temos uma forma de calcular e identificar esse número, mas em função dos autocarros, dos carros, dos passageiros do elevador, das missas e peregrinações com marcação e número de pessoas, nós em 2023 tivemos 2 milhões de pessoas, número conservador. Em 2024 já apuramos também, ou seja, não cresceu muito o número de visitantes, ficamos também ali por os 2 milhões de visitantes, talvez 2 milhões e 70 mil, mas em números macro estaremos a falar de um volume significativo de 2 milhões de visitantes, o que é um número bastante, bastante elevado, mas entendemos que o Bom Jesus, procurando também dissolver esta procura ao longo do ano e evitando uma concentração mais específica na época alta, tem capacidade para receber mais visitantes.
Muito bem. Quando falamos do Santuário do Bom Jesus, naturalmente há toda a envolvente, que é uma área bastante extensa, de vários hectares. Eu pedia ao Dr. Varico se nos falava precisamente um pouco de toda essa área e tudo aquilo que este espaço em si inclui. Portanto, falamos do Santuário do Bom Jesus do Monte, vários hotéis, as capelas, o pórtico, o funicular, enfim, é muita coisa.
O Sr. Presidente referia-se há pouco à estância do Bom Jesus, não é?
Claro.
E essa estância implica uma multiplicidade de facto de valências. E essas valências estão relacionadas desde logo com aquilo que é a Grande Basílica e o Escadório de Bom Jesus, a parte monumental, associando aqui, se quisermos, o património industrial, que é o elevador, não é, do Bom Jesus, que é um ícone que nós esperamos em breve, com o projeto de Bom Jesus, qualificar 3, criar ali um centro interpretativo para o elevador, para as pessoas saibam que estão perante o elevador movido a água mais antigo do mundo. Mantém as mesmas características
e está em funcionamento.
E que isto efetivamente dá muito trabalho.
Imagina.
Mas que a gente faz o esforço para manter. Portanto, toda a monumentalidade, portanto, são 19 capelas, a basílica, o escadório, a dimensão hoteleira e de acolhimento, os 4 hotéis, o restaurante, casa das tampas, museu. E depois a parte de lazer, portanto, o elevador, o lago, os barcos, as grutas, os coretos,
a mata.
E depois a parte ambiental.
Claro.
Com os 27 hectares de mata que temos hoje em dia, uma mata preservada, cuidada, umas partes mais que outras, porque também assim o decidimos estrategicamente fazer. Ter uns espaços, digamos que, mais espontâneos, outros espaços mais preservados para as pessoas poderem usufruir deste espaço, porque quer queiramos, quer não, o Bom Jesus também é o pulmão de Braga, ok?
Claro,
não é só a dimensão do património. Do ponto de vista ambiental, é o pulmão de Braga. Se recordarmos o fatídico incêndio que nos assolou em 2017, apenas restou o Bom Jesus na encosta. Não é? E portanto o verde que havia era o Bom Jesus, e felizmente o esforço que temos feito tem-nos dado frutos e tem-nos permitido também ser um ativo ambiental importante para Braga, ser esse pulmão, e dessa forma transmitir também melhor qualidade de vida aos bracarenses. E o Bom Jesus também tem de ser visto como um ativo ambiental muito relevante para aqui, para a cidade e para a região, e especialmente para a nossa freguesia.
Claro, muitíssimo bem. Portanto, já aqui falamos que, obviamente, todo este espaço foi intervencionado em alguns aspectos. Pergunto ainda, haverá mais pontos que gostariam de intervencionar, requalificar?
Como se costuma dizer, Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia, não é? Mas a gente vai...
E a cereja traz o que está atrás.
Exatamente. A gente vai... E nós estamos agora então perante aquilo que é o projeto Bom Jesus Requalificar 3, que esperamos ter boas notícias em breve e que seja aprovada, para que a gente possa finalmente também melhorar aquilo que é a qualidade da experiência de quem nos visita, que é um centro interpretativo para o Bom Jesus e um centro interpretativo para o elevador. Requalificar todo o apeadeiro sul, todo o apeadeiro inferior, criar Muito. Ali assim em baixo, portanto criar ali ótimas condições para que o turista, lá está, como estávamos a dizer, possa ter uma experiência mais interessante, conhecer efetivamente profundamente como é que é o modo de funcionamento do elevador, para também valorizar esse aspecto dessa experiência. E depois criar condições em cima também de requalificação da área onde estava instalada a esplanada, criar uma cafetaria de apoio, criar um centro interpretativo também de apoio, criar ali um pequeno jardim dos sentidos, porque também já temos os escadores de 5 sentidos, e criar ali um jardim dos sentidos. E depois outra intervenção, outro projeto é recuperar o muro do Jardim de Camilo, que é um muro que está em risco de queda, que queremos desmontar e voltar a montar e valorizar também esse espaço, agora pelo bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco. Depois outras ações imateriais, como por exemplo a Escola Património, que é um projeto muito interessante, que é feito em parceria com a Fundação Brácar Augusto e a Câmara Municipal de Braga e outras entidades, e a ASPA e mais algumas instituições, a TUB também tem colaborado, que é que a nossa comunidade escolar possa utilizar o santuário nas suas diferentes valências, cultural, ambiental, patrimonial, como uma sala de estudo, ok? Portanto, ter um trabalho de campo e as salas de estudos sejam transportadas para aquele espaço, porque efetivamente essas duas dimensões permitem que isso seja possível, e portanto existem, e temos fichas inclusivamente de diferentes disciplinas que as crianças podem preencher em função daquilo que existe no Bom Jesus, até de música, por exemplo, aulas de música já foram dadas no Bom Jesus a estas crianças, e nós entendemos que é efetivamente aí que temos de começar, que é com isso, que esse público que temos de trabalhar essencialmente, que é com as crianças, porque são elas no futuro, com certeza, que se vão lembrar e vão voltar e vão valorizar o seu património, que é o nosso Bom Jesus.
Muito bem. O Santuário do Bom Jesus de Monte é um espaço cultural e religioso do Conselho de Braga. O cónego Mário Martins é o presidente da Confraria do Bom Jesus de Monte. Explica que este é um espaço onde se respira religiosidade e um ponto seguro para todos.
E é uma missão que temos procurado, eu e todos aqueles que colaboram da Confraria, ajudar a que as pessoas possam usufruir do Bom Jesus da melhor forma possível, naquilo que ele já apresenta naturalmente, pode ajudar quem nos visita, sobretudo, a encontrar aqui no Bom Jesus um espaço de encontro, um espaço de paz, um espaço de serenidade, que é aquilo que, no fundo, as pessoas hoje também procuram e que faz falta a todos. Bom, o Bom Jesus, como todos conhecem, é um local que acolhe todos. Obviamente que, na sua essência, é um espaço religioso, é um santuário, e nesse sentido respira-se religiosidade, respira-se espiritualidade neste espaço, desde a Basílica ao seu interior, mas também ao seu exterior, a todos os espaços envolventes, desde o escadório, o templo, a própria mata e a natureza envolvente. E portanto, essa é uma dimensão que nós procuramos que esteja sempre presente na vida deste santuário. E depois há pessoas que nos procuram enquanto visitantes peregrinos ou religiosos, e depois também há quem nos visite pela simples visita. E portanto nós procuramos ter uma resposta para cada pessoa, que cada pessoa procura encontrar-se bem, procura encontrar aqui um lugar de paz, como disse, e dar também algum contributo para que a pessoa, ao estar aqui neste espaço maravilhoso, possa também colocar as suas questões e ser capaz de ir respondendo com a sua vida e com a caminhada que é chamada a fazer enquanto pessoa e enquanto cristão ou cristã, se for o caso.
O cónego Mário Martins fala-nos de um santuário dedicado à Paixão de Cristo, uma catequese ao vivo para todos. Conta-nos também o seu grande momento, a peregrinação penitencial no quinto domingo da quaresma.
Sim, a peregrinação é um dos pontos altos da religiosidade, da vida de fé que se respira aqui no Bom Jesus, e é uma peregrinação penitencial, porque primeiro é uma peregrinação que se faz desde sempre no quinto domingo da quaresma, todos os anos, desde a Igreja de Santa Cruz, no centro da cidade, até à Basílica do Bom Jesus, a pé, com todos aqueles que queiram, que se queiram associar neste ambiente de fé. E além disso, o facto de ser uma peregrinação, o facto de ser neste tempo quaresmal, e também ser uma peregrinação que vai desde a Igreja Santa Cruz até ao Bom Jesus, em que o fim primeiro daquilo que é a missão, o fim desta confraria, sendo a paixão de Jesus, a paixão de Cristo, quer no fundo ajudar cada pessoa a que encontre no mistério da vida de Jesus, desde a sua paixão, morte e ressurreição, digamos, o sentido da sua vida, que esta peregrinação procura também ajudar cada um a viver. Este ano, sendo um ano jubilar, um ano de jubileu, alinhado ao tema Peregrinos de Esperança, o tema será precisamente esse. Cada um de nós, ao participar nesta peregrinação, se sinta um verdadeiro peregrino de esperança no mundo onde a esperança por vezes parece faltar, mas para todos nós que acreditamos, a esperança que é Jesus continua presente no coração de todos e na vida, se cada um de nós for capaz de caminhar nela, a partir dela e para ela. Ao chegarmos a um espaço como Jesus, tudo fala de religiosidade, tudo fala, tudo aponta para esta dimensão espiritual, não obstante nunca essa dimensão se desligar daquilo que é a vida real das pessoas, e portanto é um espaço apreciável em toda a sua área, em todos os seus 27 hectares, desde o património natural da mata, os lagos, mas também ao seu património edificado, que é muito vasto em toda esta área e que aponta ou que ajuda cada um que nos visita também poder usufruir deste espaço, como disse, desde a Basílica, desde o elevador, os hotéis, o escadório, a gruta, tudo aquilo que nós podemos encontrar de belo e magnífico aqui no espaço do santuário.
O cónego João Paulo Alves é o reitor do Santuário do Bom Jesus. Ao A Nossa Terra falou que o Bom Jesus é um espaço muito procurado para casamentos e a sua ligação com a cidade de Braga.
A preocupação como reitor desta Basílica de Bom Jesus do Monte tem sido em fazer eco e concretizar a voz do Santo Padre Papa Francisco, acolher a todos sem distinção, mantendo a nossa matriz cristã católica. Acolhemos a todos sem distinção e sem repelir ninguém, mas tentando que sintam a matriz cristã católica deste santuário e desta Basílica. E nestes 5 anos, 6 como reitor que cá estou, temos tentado implementar este bom acolhimento a todos e que a nossa matriz cristã católica não repugne e não afugente ninguém, pelo contrário, se acolha de coração a todos e todos também respeitem as nossas celebrações, e isso tem acontecido, e de todos os cantos do mundo, todos são bem-vindos ao Bom Jesus, e todos os funcionários, todos os colaboradores do Bom Jesus do Monte têm informação para que nas suas palavras e nos seus gestos todos possamos acolher. Os grupos organizados com missa não correspondem aos grupos organizados sem missa. Esses são muitos, muito mais. Há grupos organizados de todos os cantos do mundo que visitam o Bom Jesus do Monte e fazem questão de celebrar na Basílica. No ano 2024, mais de 1000 grupos visitaram o Santuário de Bom Jesus e fizeram questão em celebrar a Eucaristia na Basílica. Destes grupos, a maioria são polacos, porque os polacos têm na sua matriz católica cristã uma grande devoção ao Bom Jesus crucificado, ou ao Senhor crucificado, por isso justifica que a maioria sejam da Polónia, mas temos também da Itália, de França, da Espanha, dos Estados Unidos, bastantes grupos, Ultimamente, nestes dois últimos anos, da Coreia do Sul, bastantes grupos, e este ano tem-se notado muitos da Coreia do Sul também a celebrar, da Indonésia, da África, alguns grupos, para chegarmos a mais de 1.100, 1.200 que tivemos com a Eucaristia em 2024. Já estão a ver de que tem sido de muitos cantos, países do mundo. O Santuário de Dom Jesus é o lugar do país, como santuário e como lugar de culto, que celebram mais matrimónios. Em média, andamos entre 150 e 200 casamentos por ano. Isto implica uma grande estrutura montada para a organização, para a vivência, para a concretização dos matrimónios, e isto desde a marcação à concretização ou à celebração do matrimónio. Há muitos passos que aqui a Basílica tem que estar atenta na sua reitoria para acompanhar os noivos para que tudo corra dignamente. Para este ano, 2025, certamente já andamos a bater perto dos 200. Nós fizemos a contagem há cerca de um ano. Há um mês atrás, e andava nos 170, 178. Alguns já apareceram, vamos chegar aos 200. Para 2026 já temos cerca de 70 a 80 casamentos marcados. E 27. Certamente uns 30, 40.
Agora uma questão que pode ser para o Dr. Varico ou para o Sr. Presidente João Tinoco. Recentemente foi também melhorada a estrada de acesso ao santuário. Esta era uma grande necessidade, já esperada há muito tempo. Sim, não?
Quer responder? Eu também posso falar. O Sr. Presidente também tem de falar sobre isto, efetivamente. Porque a estrada, neste caso, é uma estrada pública das infraestruturas de Portugal. E o estado de degradação que se encontrava punha em causa a segurança de quem lá andava. E, efetivamente, nós reclamamos, e também aqui a Junta de Freguesia fez esse papel, e muito bem. Aqui o Sr. Presidente faz mais ainda, que é um papel também de vigilante permanente ali daquele espaço, e vai estando atento para podermos abordar estes problemas que vão surgindo, que era necessária e era urgente. Bom, eu acho que a intervenção que se fez resolveu um problema do imediato.
Exatamente. Parece que foi uma grande obra, não foi nada. Foi repavimentar a estrada, mas a estrada não é isso. A estrada tem muitos erros, tem muitos problemas, que já foram colocados diretamente, nomeadamente nas passagens inferiores do escadório. Uhum. Essencialmente, e do elevador, quando passa o escadório elevador, que é impeditiva da circulação normal, por exemplo, de autocarros. Uhum. E que tem solução, as soluções já foram todas apresentadas, já estas soluções que foram apresentadas, nomeadamente pela Junta de Freguesia, já tiveram o aval concordante das Infraestruturas de Portugal, mas o imediato, a reposição do pavimento é que foi, ainda bem, ao menos isso, é que foi realmente contemplado durante o ano passado, mas foi uma luta para aí de 10 anos ou mais. Sim, 10 anos,
sim,
ou mais.
Sim, é 10 anos que andamos.
Realmente, eu costumo dizer que em Portugal funciona tudo bem, menos as infraestruturas de Portugal e a EDP, não é? Porque as infraestruturas de Portugal, nós vemos-nos aflitos, têm melhorado. Não, o trabalho desenvolvido, nomeadamente pela Junta de Freguesia, não tem sido em vão. Porque eu, quando cheguei à Junta de Nogueira e Tenões, há 13 anos, eu estou há 40 na Junta, mas era de Nogueira, há 13 anos, a relva do separador central era cortada uma vez por ano. E agora, nós estamos todos satisfeitos, porque quando ela está a ficar grande, eles vêm e cortam. Portanto, é uma melhoria muito grande, mas está a ver. Passaram 13 anos para a gente conseguir isso. E, portanto, tem esta repavimentação tão bem pronto, já foi feita, e era o que nós queríamos, o que nós pedíamos, mas nós pedimos muito mais, pedimos realmente, responde-me, pá, aquilo é uma rua histórica, aquela coisa de empurrar com a barriga por algum motivo, não é? Claro. E pronto, e estamos à espera disso, porque realmente ela merecia mais. Nós temos, por exemplo, o problema são os problemas atuais, que é agora as pessoas vão ao médico e ele diz caminhe, não é? E então eles vão todos correr para o meio das ruas, e E realmente, por exemplo, essa, acho que até a confraria tem um projeto de criar nas margens uma área pedonal. Portanto, tudo isso podia ser feito. Que era, eu sei que não há só a Rua de Bens dos para arranjar, há mais coisas para arranjar neste país. Mas isso era essencial para um. Está a ver? Aquilo que eu batia, que era. Então, afinal, isto é património mundial, para quê? É vergonha, não é? Quer dizer, porque vêm os turistas, porque vêm ver o património mundial, mas têm de passar naquela estrada toda esburacada, toda cheia de ervas, que ninguém limpa essa coisa toda. Quer dizer, é uma... Então, tirem-nos o título de património, não é? Porque é uma vergonha para nós, não é? Para Portugal, pronto. E com esses argumentos, a coisa às vezes corre bem e realmente conseguimos que fosse repavimentada, mas apelamos a que realmente faça o resto, claro. O que é necessário do resto, que, e nomeadamente uma dessas coisas é rebaixar, porque é fácil, em termos atuais é fácil, devido aos desníveis que a rua tem, de rebaixar um pouco, tirar o escador, não podem.
Claro, isso é impossível.
Não convém, não convém.
Não.
Não sei, pode haver um maluco que diga, eu já vi tanta coisa.
Não.
Já vi tanta coisa, mas pronto. Mas aquilo é rebaixar um pouco a rua, de forma a que o trânsito flua normalmente.
Para terminar, eu perguntava-lhes se sentem que hoje, pelo trabalho que tem sido desenvolvido em torno do Bom Jesus, ir a Braga é sinónimo de ir ao Santuário do Bom Jesus do Monte?
Eu acho que não é arriscada.
Sabe o que é uma das coisas que eu digo. Há muita gente que vem a Bom Jesus, nem a Braga vai.
Muito bem. Pronto, mas isso é importante referir também. Pois, é importante, não é?
Daqui, na perspectiva,
para que se perceba a grandeza.
Sim,
não é?
Mas o problema não é esse.
Então.
É que as coisas funcionam dessa maneira. As minhas críticas que eu faço ao turismo é que Bom Jesus só vão lá gastar calçada, não deixam dinheiro.
Hoje é difícil.
E portanto é assim, eu gosto muito dos turistas, mas o turismo é uma atividade económica.
Claro.
Se não trouxeram um retorno, para que é que eu quero ver chineses aqui? Vão para a terra deles, por amor de Deus. Isto é a minha opinião. Mas eu não tenho interesse nenhum de ver coreanos, chineses, se eles só chegam ao Bom Jesus e tiram uma fotografia, duas, peito de pé, mira-te para o lado e o que é que deixaram? Deixaram nada. E é muito do que acontece. O doutor Abogado dizia que é bom até para a região. Se calhar é melhor para a região do que para o próprio...
Para o próprio Bom Jesus.
Bom Jesus.
Claro.
E nós
portanto, se vir a Braga é sinónimo de vir ao Santuário de Bom Jesus.
É verdade, efetivamente, como dizia aqui o Sr. Presidente, há muito turista que vai ao Bom Jesus que não vem a Braga, porque pelo facto de ser património mundial, pelo facto, enfim, de ser um ponto de paragem e de visita fundamental, isso acontece, nós sentimos isso. De qualquer forma, efetivamente, eu já disse e continuo a dizer, o maior ativo turístico de Braga é o Bom Jesus. Sim. por várias razões e uma delas é, pronto, é para ser património mundial também, não é?
Claro.
E faz com que hoje Braga e muita gente, e nós não temos qualquer problema nisso, até o Bom Jesus está inscrito na lista de património mundial como o Santuário do Bom Jesus do Monte em Braga. Há muita gente que se refere ao Bom Jesus como o Bom Jesus de Braga, e bem. Acho bem, apesar de ser Bom Jesus do Monte, acho que é mais conhecido Bom Jesus de Braga do que propriamente Bom Jesus do Monte. E, portanto, sim, o Bom Jesus é indissociável, até porque de qualquer ponto, entre aspas, não diria qualquer ponto literalmente, mas da maioria dos pontos da cidade de Braga nós conseguimos ver o Bom Jesus. Ou seja, é uma referência incontornável para quem vive cá no dia-a-dia e para os turistas que vêm, e que no cimo do monte, está, ou na encosta do Monte Espinho, está ali um património único, de valor universal, excepcional, e que toda a gente que vem cá quer ver, quer conhecer, quer experienciar, e o que nós estamos de fazer é acolher essas pessoas, poder-lhes possibilitar uma experiência enriquecedora, de maneira a que possam voltar mas que nos permitam manter também aquele espaço.
Claro. Exatamente. A perspectiva é essa.
Encontrar estratégias, cabe-nos a nós, porque efetivamente o Bom Jesus, como vocês sabem, antes vivia de esmolas, hoje não há esmolas no Bom Jesus. Exatamente. Portanto, as pessoas hoje não metem uma moeda à espera de nada, metem uma moeda à espera que algo venha em troca, não é? Se a gente colocar lá uma máquina que lhe dá
chocolates,
uma coisa em troca, eles metem. E portanto o Bom Jesus, a realidade efetivamente cultural, é a sua origem e é esse esforço que nós temos que fazer e manter. Não esquecer que o Bom Jesus é o sítio de Portugal onde mais gente se casa, não é? Onde depois de Fátima existem mais peregrinações organizadas a celebrar a Eucaristia. Portanto, essa é a fundação, essa é a origem do Bom Jesus, que assim se mantém. A outra dimensão do turismo tem de ter obrigatoriamente uma dimensão económica clara e que tem de tirar daí o seu benefício.
Claro.
Porque é preciso não esquecer que o Bom Jesus é um espaço privado. Portanto, não vive de subsídios ou de subvenções públicas. E, portanto, aqueles trabalhadores, aquela manutenção e a preservação que é preciso fazer, requerem fundos, e esses fundos têm de vir através do turismo. Portanto, cabe-nos a nós criar estratégias para que os turistas que nos visitam possam deixar o seu contributo e, com esse contributo, pagar aos trabalhadores e conservar e salvaguardar aquele património.
Muito bem.
Se estivéssemos num comício, eu batia-lhe palma. Essa é a ideia.
Muito bem. E seguimos agora para um curto intervalo, deixe-se ficar desse lado, para na segunda hora continuar a descobrir e a conhecer connosco a freguesia de Tenões, em Braga. Até já.
A nossa terra.